foi publicado, né, no diário, então, oficial, a nível federal, né, a portaria de número 1169, de 21 de março de 2023, né, que o secretário nacional de Defesa Civil reconhece a situação de emergência aqui no município de Bandeirantes, tendo em vista o desastre de enxurradas, né, enxurradas do último dia 5. Que afetou aí várias áreas do nosso município. Então, reconhecendo a situação de emergência a nível nacional, o governo federal agora também, assim como o governo do estado, pode nos oferecer, né? Nós poderemos aí solicitar ajuda a nível federal também, e o governo federal nos ajudar também nessas situações aí que envolve esse desastre que ocorreu no nosso município, Oswaldo.
Qual é o tipo de ajuda, Reginaldo, que pode vir a partir desse momento? Por exemplo, fundo de garantia, o pessoal vai poder retirar? Como é que é, já que é a nível nacional? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. A gente já tem feito um trabalho aí de atendimento às famílias que foram atingidas com as chuvas, no sentido, a gente chama de ação humanitária, né? Junto com a Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, toda a Prefeitura, um atendimento ali imediato, e um dos pilares da assistência social nesse momento foi o aluguel social. Eu falando que foi uma ação que tem ainda algumas finalizações ainda documentais, mas praticamente está bem consolidado as pessoas que foram aprovadas pela comissão que serão atendidas pelo aluguel social.
Quantos deram, Reginaldo?
Nós estamos em torno de 25, chegando a 25 a 27 pessoas de famílias, né, que serão atendidas com o aluguel social. E aí tem algumas questões que são ligadas à vulnerabilidade mesmo, de renda, questão disso, e tem algumas que a própria ação do setor de obras, setor do município, definiu como efeito para atender ali a demanda de pessoas que vão ter que fazer readequação na casa e tal, que isso depois o próprio setor de obras vai passar para as famílias essa determinação devido à questão de legalização ali. Então seria essa ação. E as ações de benefícios eventuais, cestas básicas, a gente atendeu aí com kit de higiene bucal, atendemos também com água, tudo aquilo que foi necessário ali no primeiro momento, e também tem sido atendido ainda nesses dias agora, e vamos já, vamos dizer assim, complementar o que for necessário, que tem chegado em doações ainda de algumas entidades para poder suprir. Nós temos aí uma previsão de chegar alguns utensílios de móveis, vamos ver, tá para ser disponibilizado para as pessoas também, e esse será uma segunda etapa agora para atender essa demanda aí de 25 a 27 famílias.
Prefeito Municipal Jael chegando por aqui também, juntamente com o Daniel, que é o antigo chefe de gabinete, né? É hoje secretário de governo. Importante essa declaração a nível nacional, né, prefeito? Mesmo porque a Defesa Civil, fazendo isso, o município tem ampla liberdade de poder trabalhar no sentido de reestruturar e reconstruir, né? Boa tarde.
Olá, Oswaldo, boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Uma boa tarde aqui ao Reginaldo, secretário de Assistência Social, o secretário Daniel do governo, e também o Richard, que é o diretor de operações da Defesa Civil do município. E esse reconhecimento, Oswaldo, é de suma importância, porque além de abrir também a capacidade do município de ir até o governo federal e o governo estadual, angariar recursos para poder fazer o enfrentamento da reconstrução dos danos causados, ele abre também a possibilidade dos próprios moradores buscarem recursos como o saque do fundo de garantia. Sim. Acabei de falar com a gerente da Caixa Econômica local, né, a Camille, e ela já havia mandado para mim um checklist de como que é feito o saque, né? Nós já estamos providenciando toda a documentação para que a Caixa Econômica disponibilize o saque. É um saque que vai ser concedido um valor de R$ 6.000 aproximadamente, que cada cidadão que trabalha e tem sua carteira de trabalho registrada e que tenha saldo nas contas de fundo de garantia vão poder sacar, né? Não é uma coisa que é ofertada para quem não trabalha, é para quem trabalha.
Que foram atingidos, né, professor? Senão todo mundo vai querer.
E que estão naquelas áreas atingidas, naqueles bairros afetados, né? Aqueles que foram decretados ali no FID, né? O levantamento que a Defesa Civil do município fez na ocasião das enchentes.
Agora, dentro, já passando de vez, quantas pessoas foram arrancadas ali, colocadas no papel ali, famílias, falou de 25 a nível de aluguel, mas tem obviamente que foram muito mais pessoas que foram, sim, atingidas, né?
Em torno hoje, Oswaldo, é de 60 famílias que foram, teve alguma perca, sim, parcial ou total. Dessas 25 a 27 foram total mesmo, perdeu praticamente, ficou ali e teve que recuperar fogão ou coisa do tipo, que ele perdeu mesmo. Isso aí, ele teve perca. E aí, só que afetadas eu acredito que tenha sido até mais de 60. O resto tem esse dado mais preciso, mas ele atingiu muito mais pessoas, que sujeira no quintal, estragou alguma coisa, e que não foram um efeito tão danoso, mas teve perca também.
Mas as pessoas têm o direito de retirar o fundo de garantia, sim, também. Em parte, é esses R$6.000. Né?
Para fins de saque de fundo de garantia, todas as pessoas moradoras, sim, dos bairros mencionados no FID vão poder sacar, mesmo que não estivesse bem próximo ali.
Ah, então vai dar uma abrangência. Ah, então vai abranger bastante, porque ali nós temos 6 bairros ali. Isso. Vamos colocar, nós temos a Vila. O que está dentro do projeto lá? Está a Vila União?
Isso, o FID, Jardim União. Ela inicia ali na Invernada, né, Oswaldo?
Tá, então começamos a
Invernada. Invernada. Junto o Marcelo.
Loteamento Marcelo, Vitória. Marcelo.
Jardim Vitória.
Loteamento. Ah, está aqui o Babão, tem aqui, bom dia. Boa tarde, Babão. Daniel.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabelo. Boa tarde, prefeito, Reginaldo e Richard, né? Na área urbana foi o bairro Invernada, conjunto loteamento Marcelo, conjunto Vitória, Vila União, Jardim União, Vila Bela Vista, Vila São Pedro, Vila Campos, Jardim Primavera, Recanto dos Pássaros, Pompeia, Maria do Carmo Souto, Sobrinho e parte do centro. Tem a Rural também, quer que fala?
Pode falar também aqui,
a Rural,
quem tem o fundo de garantia.
Isso, né? Fazenda, sim, do bairro Paraguai, Fazenda Paraguai, Juca Batista, Sertãozinho, Farinheira, Cateto Nomura, São Luís do Batata, Cabiúna, Ponte Preta, Perobinha, Água das Antas, Bairro Novo, Tabuleta, Barrinha do Cateto, Cascata e Ormenese, Bairro Veracruz, Bairro Água da Onça, Bom Sucesso, Bairro 4, incluso Monte Belo, bairro Limeira. Desculpa, é que tá muito, é muito pequena a letrinha aqui. Então,
a letrinha não.
É muito pequena.
Então, todas essas pessoas, então vamos dizer a verdade, nós vamos ter uma média, não é só de, vamos chegar aí mais de 10 mil pessoas que vão ter.
É porque direito a Caixa Econômica, como o prefeito disse, ela atinge, a Caixa, ela regionaliza, ela mapeia a região, então é o bairro, né? Aquele bairro afetado, ele conta como aquele bairro. E aí são esses bairros que, vamos dizer assim, pegar o exemplo, a Bela Vista inteira, entendeu?
Toda.
Então, todo mundo que tiver, como ele falou, registro em carteira, trabalhado aí, afetado, ele vai ter direito a essa possibilidade de fazer o saque.
Aquele que tem fundo também, porque
é importante,
não tem fundo,
isso,
se não tiver saldo.
Se não tiver, não é trabalhador, faltar dinheiro, não vai ter, porque tem que ter esse trabalhador.
O limite é 6.000 e poucos reais.
6.220.
Uhum. Então, a pessoa, e da zona rural, muitos que, e aqueles que não tem na zona rural, como é que faz? Na zona rural tem algum outro sentido, alguma outra coisa que ele pode comprovar? Não tem, né? Se ele não tiver o fundo de garantia, não tem, né?
Não tem.
Não tem um outro benefício que pode vir, né?
Não há. O que ele pode é, se a residência dele foi atingida, parece que teve uma residência que a pessoa já veio no dia ali, né, para anunciar que tinha sido afetada. Aí, então, ela alguns pode pleitear alguma outra coisa, o aluguel social, sim, alguma coisa assim.
Alguns produtores têm seguro da sua lavoura, né? Sim. E daí depende muito de cada realidade.
Também pode acionar aí seguro.
Uhum. E o seguro já é acionado através de outros meios, né? Não é nesse sentido aí. Então, quer dizer que todo esse pessoal dessa área vai ter direito, então. E como é que eles vão poder fazer isso aí?
A Caixa Econômica vai estar recebendo da Prefeitura toda a lista de documentação em primeiro lugar, uhum, né? Quando estiver habilitado o município, a habilitação é feita lá no site da Caixa junto ao Governo Federal. Quando estiver habilitado, a Caixa Econômica vai disponibilizar para as pessoas, dizendo, né, publicamente, vai vir a rádio para anunciar tudo, que as pessoas já podem começar a procurar a Caixa Econômica para fazer esse pedido do saque.
Nesse primeiro momento, há um trabalho entre a Caixa Econômica e a Prefeitura, que tem que encaminhar algumas documentações solicitadas.
Correto. Quer dizer que não dá para a gente fazer uma previsão de tempo, porque nunca aconteceu isso.
Sim. Se não me engano, Oswaldo, parece que existe até um sistema pela internet, a pessoa vai poder fazer a habilitação, né? e depois ir na Caixa só para efetivar.
Ah, tá, mas aí o município tem que repassar primeiro, né?
Primeiro o município vai habilitar lá junto à Caixa Econômica para depois eles serem comunicados.
É, porque na verdade tem muita gente que quer o seu fundo de garantia e dá para aproveitar para dar uma ajeitadinha também no que foi afetado, né?
Comprar alguns móveis que ainda não foi possível, ou fazer um conserto na casa, uma pequena reforma, né? Eles podem usar para essa finalidade.
Porque até então, se nós não tivéssemos o Ministério da Integração e Desenvolvimento não tivesse feito esse reconhecimento, consequentemente não teria essa oportunidade, né?
Não
teria. Tanto que a Caixa Econômica, ela, a partir do momento que ela tomou ciência do reconhecimento federal, ela já encaminhou um e-mail no gabinete para que sejam tomadas as medidas.
É, e agora é esperar, gente, porque vai ter agora, tudo é aquele negócio, né? Ah, eu posso, eu não posso, então, só repete as vilas de novo para nós, o Daniel, para a gente, para que as pessoas possam, que essas são as vilas atingidas, é o total, é toda a população, Richard, Daniel, pode...
Então, no perímetro urbano ficou o bairro Invernada, o conjunto Marcelo, loteamento Marcelo, conjunto Vitória, Vila União, Jardim União, Vila Bela Vista, Vila São Pedro, Vila Campos, Jardim Primavera, Recanto dos Pássaros, Pompeia, Maria do Carmo Souto Sobrinho e Centro. Por consequência, aquelas pessoas que têm também o FGTS e moram na área rural, né? Então, a Fazenda Paraguai, o Juca Batista, o Sertãozinho, Farinheira, Cateto Numura, São Luís do Batata, Cabiúna, Ponte Preta, Perobinha, Água das Antas, Bairro Novo, Tabuleta, Barrinha do Cateto, Cascata e Ormenese, bairro Veracruz, bairro Água da Divisa, bairro Água da Onça, desculpa, Bom Sucesso, bairro 4 Incluso, Monte Belo e o bairro Limeiro, Oswaldo.
Bom, e de repente, prefeito, além de tudo isso, obviamente que tivemos aí mais, né, pessoas se prontificando, o governo, deputados, enfim, ministros, e aqui até o momento a gente pode falar assim, opa, hoje pela manhã nós tivemos já amanhã essa matéria sobre os empresários, que também tem empresários que acabaram também sofrendo com isso. E aqui temos de novidade das últimas horas, aí desde a última sexta até agora, prefeito?
Nós já fizemos a sensibilização do e-protocolo junto ao governo do estado. Já começamos a receber as manilhas, elas já estão sendo trazidas da cidade de Arapongas, se não me engano. Né? E já estão chegando no município, vão ser utilizadas para conserto de algumas pontes rurais, são manilhas de 1,5 metro. Já também demos entrada no protocolo do pedido de vigas, que está sendo analisado pela CIU, Secretaria de Indústria, Infraestrutura e Logística. Tá?
Material fresado.
O material fresado também nós solicitamos. Né? Entramos também com um pedido de regularização da saída do pessoal ali da Água Branca, né? Que eles estavam com problemas por conta da construção da rotatória, mas que foi atrapalhado por conta das chuvas também. Sim. Eles não conseguiriam sair por outras vias, né? Então já entramos com esse protocolo também. Nós já temos a sinalização do governo do estado, inclusive nós vamos fazer apenas um pequeno conserto ali, Oswaldo, no asfalto que foi afetado desses bairros. Nós não vamos consertar, nós só vamos fazer ali uma colocação de brita, né? Nós vamos colocar ali um material, porque se nós consertarmos, Oswaldo, nós não vamos conseguir receber esse dinheiro do governo do estado. O governo do estado vai mandar recursos para nós recuperarmos o asfalto de maneira definitiva, só que nós vamos fazer um pequeno reparo agora para as pessoas terem acesso às suas residências.
Isso aí já está sendo feito ali já. Na Bela Vista,
na
principal ali, né?
Isso. Rua Túlio de Carne, Bela Vista, Albano Martins, na Jardim Yara, Lázaro de Oliveira, Jardim Yara, Rua Juvenal Mesquita, ali perto do Oda, Rua Antônio Orozimbo da Silva, cruzamento da BR-369, e a Julieta Lordani da Silva.
Essas são os locais.
Isso, essas são as localidades. O Rafael não pôde estar presente aqui, mas ele pediu para informar, né, que ele estará pessoalmente perante essa população para apresentar a maneira que vai ser feito e explicar, né, que vai ser feito um serviço provisório para que depois a gente possa ter esse recurso do estado.
Ontem o pessoal estava pedindo aqui para se colocar um pedido ali na João Pedro, né, na da Vila da Bela Vista, Porque o tráfego ali é muito grande, né?
Correto.
Ali tem que dar uma acelerada, né, prefeito?
Não isso, como, já, né? Está sendo providenciado, né? O Rafael já estava levantando junto com o Oswaldo. Inclusive, eles estão na cidade aí rodando. E agora foram lá no Urmenese, porque nós colocamos a caixa d'água lá no Urmenese, né, na escola lá. Já está, o serviço já está completo, já está podendo ser utilizada a água lá. Então, ele já foi lá para revisar a obra. E aí eles vão fazer esse reparo provisório, né, e já estão providenciando, já passando a máquina para tirar aquele entulho mais pesado.
É, porque ali na Bela Vista foi o que acho que mais afetou o asfalto, né? Subiu muito.
Foi,
né?
Foi na Bela Vista. Uhum. Ali o ponto mais afetado ali.
Agora, em termos de trabalho da prefeitura, surgiu uma conversa aí, principalmente na Câmara de Belo Horizonte, que a prefeitura ia ficar 2 meses sem fazer licitação. Tem alguma coisa nesse sentido? Mesmo porque se ficar 2 meses sem fazer licitação, aí não tem como nem trabalhar, né, prefeito?
Não, Oswaldo, não tem.
Não tem nada, não tem de nenhum... de verdade nisso.
Não, então, não tem. O que acontece é assim, a lei está mudando. Nós temos a lei 8666, que está sendo mudada para 13.430, se não me engano.
Isso. Né? Isso é a lei.
É a nova lei de licitação.
Isso, a nova lei de licitação, que tem que ter uma regulamentação municipal junto, né? Que será feito por decreto também. E ela começa a partir do dia 1º de abril a vigorar. Então, há uma transição de mudança de lei. Então, a lei anterior.
Ela não para nada, não, né?
Não para. Não para. Isso.
Não, ela... já viu, dá 2 meses aí, vai mais 2 meses fazer a coisa, que acabou sendo
Na realidade, o prefeito. Destinou alguns servidores efetivos que fazem parte da administração, tanto departamento de compras, departamento de licitação e outras secretarias, que fizeram cursos já, dado essa transição de leis aí que vai ocorrer. Não é só no município, não, no país inteiro, é lei federal, e só que essa regulamentação, ela também tem que ser feita pelos municípios.
É, porque partiu do seguinte princípio de que é mais específica 2 meses, nós temos 2 meses, aí uma licitação leva 60, já foi o tempo que a gente...
Tanto que já existem procedimentos que já estão no departamento de licitação, que ainda está de acordo com essa lei... de licitação 8666, então está em andamento.
Não, senhor Oswaldo, quando a gente fala de projetos na área pública e as pessoas, a gente dentro, agora a gente entende um pouco mais disso. É muito mais burocrático e até uma questão de segurança para a população.
Sim.
Então, não tem. Ah, está demorando. Mas são os processos internos que tem que acontecer para que não tenha nenhum tipo de ação negativa, de erro, até mesmo de desvios, né? Então, normalmente eu vejo as pessoas criam uma ansiedade que é natural de resolver logo aquele problema. Por que não fez isso ainda? Mas são processos internos que são necessários, que não depende do prefeito, do secretário, do A ou B. É uma lei, isso tem que seguir. Isso não tem. São normativas internas. Que são processos que vão ser necessários ser seguidos.
Mesmo porque essas normativas podiam beneficiar bem o comércio local, né?
Também.
Podia ser. Seria fundamental, né? Regionalizar a coisa. Porque a gente vê que tem empresas que vem lá dos confins do Judas aqui e nada, né?
O Gelson criou uma lei agora que facilitou um pouquinho, né, Gelson? Alguma coisa, né?
Uhum. O Bruno também vai estar falando sobre isso amanhã. Né, sobre a questão do comércio que foi afetado pelas enchentes, né? E assim, se um comércio, por exemplo, é fornecedor do outro, né, ele pode também pleitear ajuda. E essa questão da licitação, o Bruno, juntamente com o Gustavo Duté e mais o vereador Gustavo Duté e mais a diretora do departamento de licitação, a Cibele Fontolan, eles fizeram uma lei que procura beneficiar para que os empresários locais possam participar das licitações, né? Mantendo assim os recursos do município, né? Os empreendedores locais, microempreendedores, o MEI, o EPP, né? O pequeno proprietário, possam participar disso aí.
Não, é que eu digo que a licitação é injusta, né? Vamos falar bem a verdade.
Então, aí que está a importância, né, prefeito, da regulamentação dos municípios também, como uma forma subsidiária da lei federal.
Uhum. É que eu digo o seguinte, às vezes você tem uma empresa aqui que faz o mesmo serviço, vai participar de uma licitação, você sabe que aquela empresa está vindo lá dos confins do Judo, não vai terminar, quando você tem uma outra dentro do município que poderia e fica amarrado.
Uhum.
Fica amarrado. Principalmente não se dá, precisa de três bancos de concorrência aqui e aqui lá. Chega na hora do vamos ver, não aparece nenhuma.
É uma tentativa, Oswaldo, de tentar colocar seriedade na coisa, um controle, um rigor, mas isso também acaba prejudicando o comércio local, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm dificuldade hoje, Oswaldo. A obrigatoriedade vai ser a do pregão eletrônico, né? Sim. Vai ser tudo pelos meios eletrônicos.
Que eu acho outro absurdo.
E tem muitas pessoas que vão ter dificuldade com isso. Até porque é o seguinte, Oswaldo, no momento da licitação, ninguém sabe quem está participando.
Sim.
Né? O empresário aqui tá participando, tem um outro lá do Amazonas participando e ninguém sabe como.
Outro absurdo também que eu acho que devia acabar, precisa fazer licitação para comprar uma porca. Aí precisa fazer outra licitação para comprar um parafuso. Ah, tenha santa paciência. É, não dá, né? Vamos falar bem a verdade. Aí você vai ter que fazer tudo pregão eletrônico. Pregão eletrônico para fazer comprar um molde de chave.
Uhum.
Pregão eletrônico para comprar uma capa de microfone. Ah, tenha.
Você já faz um bosta. Se houvesse, né, um valor ali, sim, que fosse dispensado, né?
É muita burocracia,
pregão,
né?
E o pregão eletrônico, antes ele era exceção, agora ele é a regra.
Obrigatório.
É obrigatório, então. É
obrigatório.
Essa nova legislação, ela trouxe um maior rigor aí a respeito do pregão e também das outras.
Era olho no olho, né? Antigamente você vai participar de uma licitação. Ah, mas olha, tinha algum chuchu. Aí você vai fazer o quê? Uhum. Na internet, como é que você vai saber quem é que está do outro lado lá também?
Não sabe, não sabe.
Eu acho que é até pior, né?
Uhum.
Mas eu digo é nesse sentido, porque olha, é um absurdo. Você vê o tal do pregão por causa de um parafuso, é sacanagem.
É, né? Até para o trabalho da comissão, né? Da licitação, ela se dificulta, né? Agora ali cara a cara, eles analisavam as documentações ali. Na própria mesa agora, tem que ir olhando pela tela do computador. Aí.
Não é a mesma coisa, você pegar. Acabou o óleo para trocar dos veículos da prefeitura, que precisa ser trocado ali. Aí você tem que participar da licitação, olha, precisa de um óleo tanto para esse aqui. Ah, mas aí você tem que fazer para um, para outro. Absurdo. Já faz um pacote, olha, o que é que precisa para oficina. Já disse isso, já vem tudo uma vez, né? Seria muito mais prático, né, Brasil?
Correto, Oswaldo. Nós sabemos, né, que a tentativa de tentar. Da seriedade, a coisa acaba engessando e também nós somos favoráveis a que houvesse um procedimento mais maleável, até para poder dar uma celeridade no município, né? Os processos são muito rígidos e acabam demandando muito tempo para que a prefeitura consiga fazer um projeto.
É, porque às vezes a gente fala assim, né, o pessoal está falando, ah, mas temos uns meios aí que vão participar das licitações, né, procurar a sala de empresa, mas são os meios, são pequeno, porque às vezes tem uma grande obra, não tem como você colocar, né, prefeito?
Não, eles não têm, o MEI não tem estrutura para construir uma grande obra, né? Então, é colocado já, a lei, ela já prestigia, Oswaldo, uhum, partes da licitação que podem ser onde já se analisa que o MEI possa fornecer dentro daquela expectativa. Grandes obras, só grandes empresas têm condições de
não tem como atender. Né? Mas aí nós temos ainda as grandes empresas, que eu digo dentro do município, mas aí perto, lá desconfio do juro, que não tem nada a ver.
E não tem nada a ver.
A situação do. Só falando em licitação, prefeito, nós temos aí o caso da Nossa Castanha. Como é que ficou lá? Está pagando a multa? Como é que está a empresa lá?
Ontem
era
nós...
que tem entregue dia 14 de fevereiro.
De fevereiro. Né? Ontem nós estivemos lá e o contrato funciona assim, Oswaldo. Existe o prazo de execução e o prazo de vigência, certo? Então, o prazo de vigência é o mês de maio, né? E o prazo de execução, 14 de fevereiro. Então, nós notificamos a empresa. A empresa argumentou que tinha adquirido esquadrias de metal, grades das janelas de uma empresa do estado de São Paulo e que essa empresa tinha atrasado, né? E aí a empresa solicitou um aditivo de prazo, nós não concedemos, não foi concedido o aditivo de prazo. Então o prazo de execução terminou dia 14 de fevereiro. Né? Ela está sim já fora do período de execução, né? Já sujeita às penalidades, que é multa, que é outras incidências ali de penalidades, tá? Podendo até ser rompido o contrato. Mas ontem nós estivemos lá e o que faltava era apenas o padrão da Copel. Então, eles já estavam aguardando a Copel. Eu conversei com o Evandro Bolognese, que é o gerente da Copel aqui, e ele sinalizou que a equipe dele estaria indo ontem mesmo lá para executar esse serviço. Então, hoje, praticamente, deve estar pronta já a escola Moacir Castanho. Tá?
Nossa entrega,
detalhes,
né?
Detalhes apenas que nós levantamos lá ontem, né, que precisava serem executados. Então, a empresa deve estar entregando essa semana já para nós, que vem, a obra, finalizando. Os nossos técnicos vão lá fazer a vistoria final, certo? Eu acredito que agora, no mês de abril, já vai ser possível fazer a transferência dos alunos da escola Moacir Castanho, que hoje estão estudando lá na Bela Vista, né? Lá no IUKIT Matida, vão poder já usar as dependências novas. E ficou muito bonito, Oswaldo, ficou muito bom, né? Os engenheiros estavam junto com a gente ali, né? Vai poder possibilitar aí para as crianças uma estrutura muito adequada, né? Nós tiramos aquele problema que tinha de acesso, o corredor central ali, ele tinha um desnível muito grande, foram feitas rampas inadequadas, tudo isso foi revisto, foi refeito, né? E agora ela está adequada, já pronta para receber.
Banheiro com acesso para cadeirante.
Banheiro com acesso para cadeirante, né? Ficou muito bom, a obra ficou muito boa mesmo.
Agora, prefeito, a situação que eu estava abrindo aqui, nós temos esse problema das famílias aí que vão perder as suas casas. Vão ter que colocar as pessoas numa casa. O terreno já está definido, como que tá, tem alguma coisa nesse sentido? Outra questão, aquele terreno ali próximo à Bela Vista, já se acertou para poder falar, opa, já está pronto aqui para a gente conseguir trazer as casas, não?
A família que nós adquirimos o terreno da Bela Vista foi notificada. Nós, como nós fizemos numa forma de depósito judicial, Oswaldo, o advogado da família tinha que se habilitar no processo. Então nós já notificamos, demos um prazo para a família, estamos aguardando a resposta da família. Ontem era para ter tido uma reunião com o advogado da família, ele não pôde comparecer, provavelmente ele vai marcar uma nova data, né? E estamos aguardando aí a posição da família para poder nos entregar os documentos definitivos, tá? Então ontem era para ele ter vindo.
Protocolando sempre, né, prefeito?
Correto.
Daqui a pouco acaba o mandado, não terminou essa
não terminou as casas, é. Então nós notificamos já a família, eles tinham um prazo de 30 dias para poder apresentar a documentação, certo? E era para ontem eles terem vindo, mas não foi possível. Provavelmente vai remarcar para a semana que vem agora. Nós já vamos sentar com os advogados.
Outra coisa.
Quanto às casas, assim, você falou do Bela Vista, as famílias, a realocação, é um trabalho que deve ser feito, Oswaldo, né? Nós sabemos que tem 3 residências lá que ruíram, 6 estão condenadas, vai ter que realmente colocar no chão. Então, ao total de 9, certo? Mas nós fomos até o Estado, indicamos 2 áreas para eles, tá? Onde vão ser feitas 43 residências, né? Que vão poder alocar parte dessas famílias que estão nas áreas atingidas aí pelas enchentes.
Então já foi colocada a área 9, à disposição do governo.
Já foi colocada a área à disposição do governo estadual.
Agora é o trâmite do Estado, né?
Isso.
Outro sentido, prefeito, é porque a gente fica nesse negócio de terreno. Situação do Distrito Industrial, como é que está aquilo ali? Está andando? Né?
São 2 questões. Nós temos o condomínio industrial.
E temos...
O condomínio é a empresa Romo, que está fazendo o asfalto da Zona Norte, que também faz o condomínio empresarial. Né? Condomínio empresarial, a empresa Romo deve retomar agora que as chuvas deram uma trégua para nós. Né? Então, eles já vão retomar. E tem um prazo agora para executar a obra.
Lembrando que esse aí é ali próximo à Bela Vista.
Próximo à Bela Vista, próximo ao antigo SESI.
Já estão tomados os terrenos? Como é que está a situação das empresas? Já foram determinados? Como é que
não,
estão?
Não. Só depois que a Roma entregar a obra é que nós vamos fazer um processo chamando as empresas interessadas. Né? É uma espécie de licitação, Oswaldo.
Sim.
Vai ser feita uma espécie de licitação, um chamamento público, aqueles que estiverem interessados, como foi feito com os outros 2 terrenos que foram levados à licitação recentemente. Então, aí aqueles 14 lotes vão ser colocados à disposição. E aí o parque industrial, hoje eu estive reunido com o pessoal da contabilidade, eles me deram uma boa notícia, as certidões que nós estávamos com dificuldade de acessar por conta da unificação do sistema, falta apenas um único documento, que é o SIMAP, do mês de fevereiro de 2023, o restante já está tudo sanado, já está tudo certinho. Hoje eles estão entregando esse SIMAP, provavelmente amanhã ou na segunda-feira nós já teremos as certidões liberadas, né? Inclusive que vai servir para o Finisa do Poço Artesiano da Zona Sul, certo? Já entrei em contato com a Caixa Econômica, o Messias, funcionário da Caixa Econômica, ele já está dando andamento. Tão logo sai essa certidão, a Caixa tem acesso direto lá com o sistema do governo federal e vai acionar, gerando assim, o contrato para a contratação do Finisa, né, para nós assinarmos esse contrato. Vai possibilitar, assim, a licitação do Poço Artesiano da Zona Sul, né? Vai haver recursos também para asfalto. Nós temos uma previsão ali do esgoto sanitário da Ouro Verde, vai ser feito também com esse recurso do Finisa, tá? E também a rodoviária do município vai passar também por uma reforma com esse recurso do Finisa.
Agora, essa rodoviária vai ser feita aquele padrão que foi feito pelos alunos da UNOPAR?
Isso mesmo.
Aquele lá vai
aquele
ser aproveitado
projeto,
aquele lá?
Aquele projeto foi aproveitado, ele foi complementado, né, porque ele era parcial, tá? Ele foi complementado, foi feito alguns ajustes, e aquele projeto mesmo vai ser aproveitado.
Outra agora, aí a partir do momento que o terreno ali do Distrito já ser liberado, começa a ter planagem, começa a infraestrutura já, ou ainda falta muito, prefeito?
O do Parque Industrial.
O Parque Industrial,
agora com essas certidões também estando liberadas, a única coisa que falta ali é a sondagem, né? Nós estaremos licitando agora a sondagem, uma vez que já está liberada a certidão. A sondagem, a drenagem, né? E o acesso que o DR estava liberando e está em análise pelo DR e ficou de fazer também a drenagem desse acesso. São duas drenagens, uma do parque interno e a outra do acesso, porque o DR quer saber para onde que vai a drenagem desse acesso da rodovia ali.
É, ali deve cair para vir lá para o Ouro Branco.
Para o Ouro Verde ali.
Para o
lado,
né,
do Ouro Verde.
E aí vai ter que fazer esse trabalho que o senhor colocou aí.
Correto.
Então, e aí já assim.
Essa a do esgoto, né? Da galeria teria que passar pelo terreno da UEMP, né? É isso do Parque Industrial?
Não, ele está falando do acesso. Do terreno de dentro do Parque Industrial teria que passar pela UEMP. Acesso cairia para Ouro Verde.
Cairia para Ouro Verde. Né? Uhum. E também para passar na passagem também ali, nós temos aí a BR-369 ali também, que é uma complicação, que a gente viu ali só para passar, passar ali na... Aqui indo para o São Miguel Arcanjo, foi um perereco danado para passar... A água, aquela coisa toda, foi uma dificuldade grande.
O do acesso, Oswaldo, é fácil porque hoje a água já cai para o Ouro Verde, né? Então é só indicar essa drenagem através daquela galeria da Ouro Verde. Agora, o interno é que precisa passar por uma autorização da UEMP ou dos proprietários ao redor ali.
É, porque na verdade ali tudo aqui, acho que é da UEMP, são 60 alqueires ali, não tem... Uhum. Né? Acho que é tudo deles mesmo, então...
É, tudo foi doado para o Estado.
Então, já é mais fácil fazer. Bom, além do mais, prefeito, mais tudo certinho, tudo dentro conforme, na expectativa somente para sair esse Finasa aí, e com certeza o mais rápido possível para poder fazer, para chegarmos até o final de dezembro, quem sabe, já com esse Poço Artesiano pronto ali na Zona Sul.
A intenção é, o pessoal acha que o prazo é até menor, Oswaldo, mas vamos colocar dezembro, estaria resolvida essa questão do Poço Artesiano ali na Zona Sul.
E dentro da maioria dos outros, tem mais alguma coisa, Reginaldo? É só colocar o pessoal que teve aqui do Instituto Água e Terra, que algumas providências têm que ser tomadas pelo município, né, de fazer para contenção, para a água não chegar naquele volume que chegou, né, a limpeza também do rio ali, principalmente do Corvo das Antas, vindo para a Vila São Pedro, enfim, vindo lá da onde eles se cruzam, ali na Bela Vista, descendo, tem que fazer um trabalho ali.
E já eu até vou entrar numa situação aqui, Oswaldo, a gente teve reuniões com o Jaelson, a legislação hoje ambiental, ela é bem assim, ela é muito restrita.
Sim.
Então, muitas vezes você quer fazer uma ação, mas a própria legislação do IAT dificulta aquilo, né, Jaelson, muitas vezes. Então, é um estudo ao mesmo tempo de uma ação, mas também ver se a legislação aceita aquilo. Então, não é algo assim... População, eu sei que tem essa ansiedade, mas se fazer, faça isso, pode dar certo aquilo, mas depende também se a legislação nos dá base para fazer aquela ação. Então, não é só uma... Vou fazer aquela forma, né, Jaelson, a gente tem essa questão também.
Existem várias alternativas em estudo, Oswaldo. Alguns falam de um piscinão, né? Outros falam de
fazer um muro,
né, uma obra de contenção. Mas o que está mais assim avançando é a possibilidade de um parque urbano, tá? Um parque urbano onde viriam obras que ajudariam a fazer a contenção.
É o que nós estávamos colocando aqui, que no sul de Vale dá para se fazer isso, né? Nós temos
um parque de fundo
aqui,
de Vale.
Inclusive eles comentaram que Cornélio Procópio está fazendo e existe uma verba livre do Estado para isso, né?
Correto, existe esse recurso. É um dos recursos que a gente vai buscar junto ao governo federal, né? Andirá também fez um parque.
Andirá fez,
muito bom, Oswaldo. Ficou muito bom e ajudou a resolver o problema ali de enchentes naquela região.
É, e outra coisa, ontem também foi liberado para 150 mil para o município em termos de saúde bucal, né, segundo o governo do estado. Também já deve fazer um trabalho nesse sentido, prefeito.
Saúde bucal? Nós já tínhamos um trabalho de questão de próteses, né, bucais, que a gente tinha implantado quando entrou, e agora veio esse recurso, o que vai dar mais um projeto, mais uma forma da gente atender essa questão da saúde bucal. É importantíssimo, Oswaldo, lembrar que o trabalho deve ser feito junto às crianças. Sim. Então, esse trabalho deve ser começar pelas escolas, né? Levando para as crianças. No CEMEIS, nós já temos essa questão da saúde bucal. As crianças têm um trabalho que recebem ali, né? É importantíssimo expandir isso aí para as outras escolas já do ensino fundamental, orientando as crianças e criando essa cultura do cuidado com os dentes já na infância, né? Fica mais fácil trabalhar com as crianças e incutir isso na cultura delas.
Tá certo, mais alguma coisa, prefeito, Reginaldo, Richard, Daniel?
Eu só queria divulgar aqui, a gente, mesmo com esses problemas acontecendo na cidade, tem a secretaria continua correndo lá com as coisas. Nós temos aí aberto lá na assistência social um curso de técnica de confeitaria. Tem um já do técnico de bolo bombom, que começa já na próxima semana, e tem agora esse técnico de confeitaria, que inicia dia 11 de abril. Ele é um curso também pelo Sistema S lá, gratuitamente. Só tem uma diferença, esse curso aqui não é online, tem que ser lá na secretaria com a Luciana, assistente social, para fazer a inscrição. Técnica de confeitaria é um curso aí para quem quer aprender e fazer as questões de confeiteiro, bem interessante, que é uma área que é uma possibilidade de você empreender. Então a gente disponibilizou isso, o prefeito nos abriu essa possibilidade e a gente está liberando para a população esse curso. Então, técnicas de confeitaria e inscrições lá na Secretaria de Assistência Social com a Luciana. Início do curso dia 11 de abril, tá? Mais detalhes, procura lá e vai explicar mais detalhes para a pessoa.
É, pessoal, é para decorar bolo, isso. Fazer cardápio, essas coisas aí, né? Isso. Doces, sobremesas diversas.
Correto.
E nos dias de hoje, sobremesa, né? Vai usar qual a cozinha
nós temos a cozinha comunitária e tem a cozinha lá do terceira idade. Estamos vendo ainda qual será melhor adequado, porque nós hoje, os dois dias agora, retiramos todas as doações que estavam ali no salão, vamos usar o salão do santuário, e alocou um tanto de coisa lá na nossa cozinha. Vamos ver a melhor logística hoje, seria a cozinha da terceira idade, ou de lá, vamos ver, mas um dos cozinhos serão usados no curso.
Isso, alguma coisa na ação social, na defesa civil?
Oswaldo, só agradecer, e conforme os pilares da defesa civil, entre prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, né, agora a defesa civil também tem um celular, que está à disposição 24 horas da população, que é o 99120-3322, 99120-3322. No próximo dia 29, estaremos novamente com aquela operação ali para receber os peregrinos no Santuário de São Miguel Arcanjo, devido àquelas obras, né, com alguns desvios, e nós pedimos a colaboração aí da nossa população, que no próximo dia 29 colabore novamente com a Defesa Civil ali próximo, ali no retorno do São Miguel.